Bom, nós então nós já vimos o primeiro rei das 10 tribos, né, da nação do norte, Israel, Jeroboão, e já vimos o primeiro rei do reino dividido de Judá, Roboão. Até vimos alguma coisa sobre o segundo rei também. Então, hoje o livro de Reis, alguns talvez já conheçam bem esses aspectos, outros nem tanto. Mesmo as pessoas que leem sequencialmente, não sei se todos aqui leem sequencialmente a Bíblia, mas às vezes você está lendo o livro de 1 Reis e aí fala, fulano começou, e hoje nós temos uma data, presidente fulano começou a governar no ano 2000, então nós nos baseamos em uma data. Aqui não tem uma data, aqui é tudo referência ao rei Jeroboão, rei Roboão, depois vem o outro, e aí eles fazem assim, ele começou no ano tal do rei de Israel, mas aí o Israel começou a reinar no ano tal do rei de Judá, então faz bastante confusão, se você não tiver um diagrama, então eu tentei fazer um diagrama embaixo nessa folha, para ajudar a entender pelo menos essa parte, né, que nós estamos estudando agora, porque ele sempre faz referência ao outro reino. Então, olhando embaixo, assim, se você quiser marcar, essa linha de tempo, essa linha cronológica, começa com a morte de Salomão. Eu não pus aí, mas se você quiser colocar só para você fazer, para você se situar, onde começa à esquerda, essa linha de tempo, é quando Salomão morreu, e aí começa o reino dividido. Para cima da linha, também é bom vocês marcarem, né, para não fazer confusão, todos esses reis para cima são os reis das 10 tribos, chamado Israel. As 10 tribos, então tem Jeroboão, Nadab, então todos esses reis na parte de cima são das 10 tribos. E os reis que falam embaixo da linha são os reis de Judá, ok? Então nós estamos acompanhando, né, essa é a história que nós estamos vendo agora, estamos acompanhando um reino dividido, tem as 10 tribos e tem as duas tribos, né, Judá e Benjamim. E um vai falando assim em relação ao outro. Então, Jeroboão, o primeiro rei de Israel, ele governou durante 22 anos, está aí na sua folha, 22 anos. Roboão foi menos tempo. Então, Jeroboão, ele vai até Nadab. Então, ele pega Roboão, 17 anos, Abias, o filho de Roboão, 3 anos, e Asa, aí vai ficar um período grande, 41 anos, tá? Então é mais ou menos para vocês poderem visualizar, eu acho importante entender as coisas, né? Eu, pelo menos, quando estou lendo Nadab, Baasa, Asa, um monte de nomes aí, eu quero entender na sequência, onde eles ficam e como é que um está em relação ao outro. Então esse diagrama ajuda um pouquinho. Só tem um nome de um rei na parte de cima que não coube para colocar no computador. Vocês vão colocar depois a caneta, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, outra coisa importante para entender. Nós temos dois relatos paralelos na Bíblia sobre esse período. Os livros de Reis, primeiro Reis aqui, e os livros de Crônicas. Estamos acompanhando paralelamente primeiro Reis e segundo Crônicas. Só que o livro de Crônicas, ele conta algumas coisas sobre os reis de Israel, mas bem pouco. O livro de Crônicas não conta muita coisa sobre o reino das 10 tribos. O foco de Crônicas são os reis de Judá, a história de Judá. O livro de Reis, ele conta um pouco dos dois, mas ele conta menos sobre Judá do que Crônicas e conta bem mais sobre os reis de Israel. Inclusive, nós vamos ter algumas coisas que nem falam no outro. Por exemplo, aqui, nós estamos no capítulo 15 de 1 Reis, então hoje nós estamos vendo um pouco do 15, 16, Primeiro Reis 17, né? Quer dizer, pouquinho aqui à frente, vai começar a história de Elias, muito conhecido na Bíblia. A história de Elias, que foi um profeta voltado mais para as 10 tribos, Elias nem aparece em Crônicas, a história dele não aparece em Crônicas, só no livro de Reis. Então são coisas para a gente analisar, tem momentos que na nossa, aqui vai intercalando, Reis vai intercalando, falando rei de Israel, depois volta, rei de Judá, depois volta de novo. Mas para a gente não ficar indo e voltando, hoje, por exemplo, eu vou ficar só com esse período dos reis de Israel, como está no título aí, de Jeroboão, que foi o primeiro rei, né, já terminou a parte dele. Então nós vamos ver a sequência até um cara que provavelmente você nem lembra o nome dele, que é Tibni. Quem era Tibni? Né? Se alguém fizer essa pergunta numa gincana bíblica, agora você vai saber quem é. Então, tem alguns nomes que quase não aparecem, são bem pouco conhecidos, mas nós vamos ver então essa sequência dos reis de Israel, esse período, essa parte dos reis de Israel, tem pouca informação sobre cada um, mas nós vamos ver umas características sobre esse período. E esse período, só para vocês entenderem, esse período que vai de Jeroboão até Tibni, é um período que vem logo antes de uma sequência de reis, sequência assim, foram dois, na verdade, dois reis de Israel, que um deles foi o mais conhecido de todos os reis de Israel. Quem é? Quem que é o rei mais conhecido das 10 tribos? Não, desse período do reino dividido, mas quem que é o rei mais famoso das 10 tribos, não de Judá? Acabe e o profeta Elias, né? Esse é o período mais destacado e é considerado, Acabe foi considerado o pior rei, né? Todos os reis de Israel, nenhum voltou ao Senhor de todo o coração. Então, mas Acabe foi considerado o pior. Então ele, o pai dele que vem nessa sequência depois de Tibni, o pai de Acabe. Então esse vai ser um período mais destacado da história de Israel. Então esse período aqui são reis menos conhecidos, mas tem umas características que nós queremos olhar rapidamente aqui para tirar algumas lições, pedir ao Senhor para nos mostrar. Vou repetindo, tem algumas pessoas que talvez não acompanharam essas aulas, só para a gente se situar. Isso é uma aplicação que eu estou fazendo, tá, assim, a palavra de Deus pode ser aplicada de muitas maneiras diferentes, então não estou dizendo que é a única forma de interpretar essa situação da história do povo de Deus, mas é uma coisa que eu estou sugerindo, que nós estamos seguindo mais ou menos essa ideia de que o reino dividido, Israel 10 tribos, Judá e Benjamim, as outras duas tribos, esse reino dividido representa a história do povo de Deus, em que as 10 tribos representam a igreja institucionalizada. A igreja institucionalizada não tem sua base em Jerusalém. Jerusalém é um tema fortíssimo na Bíblia, vai até o último livro de Apocalipse, Jerusalém. Jerusalém tem um significado, uma importância central, enorme no plano de Deus. As 10 tribos não deixaram de ser povo de Deus, não deixaram. Em nenhum momento Deus falou, agora eu rejeitei, vocês não são mais, pode ler os profetas. Vários dos nossos profetas nos livros proféticos profetizaram para as 10 tribos, próprio Elias, que não tem livro, mas nós temos o ministério dele. Ele não falou, por que vocês foram atrás desses bezerros de ouro, andaram no caminho de Jeroboão, nenhum dos reis fez a minha vontade, agora de hoje em diante vocês não são mais meu povo. Ele não disse isso. E na história da igreja, muitos grupos que saíram da igreja institucionalizada tentam falar isso, tentam falar que a igreja institucional não é mais o povo de Deus. Isso é errado. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Então, isso é muito importante para a gente entender o plano de Deus, as coisas que vão acontecendo. Então, as 10 tribos representam a igreja institucionalizada. Nenhum dos chefes dessa igreja institucionalizada conseguiu se livrar da escravidão, do controle, assim, nenhum conseguiu sair da armação. Esse pecado de Jeroboão, que já falamos algumas vezes nas aulas, esse pecado de Jeroboão é algo muito forte, muito forte. É, o fato de que nenhum conseguiu fugir disso é algo muito significativo para a gente entender a história da igreja e para entender a situação nossa hoje. Não é atacar a igreja institucional que vai nos livrar do espírito e do pecado de Jeroboão. O pecado de Jeroboão é o homem em controle do reino que deveria ser o reino de Deus, passa a não ser reino de Deus, mas isso não significa que o povo não é de Deus. Então é algo difícil para a gente entender, mas o povo não deixou de ser povo de Deus, mas é o homem tentando fazer o controle. Então, e todas as pessoas, é mais ou menos esse padrão. Eu quero rapidamente, vamos ler tudo, mas eu quero só seguir com vocês agora esse período da história. Vocês têm um diagrama embaixo para acompanhando, só vou mostrar mais ou menos o que aconteceu para que vocês possam entender a ideia que eu estou querendo passar. Então olha só, Jeroboão 22 anos, então aí chega 1 Reis 15, versículo 25, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa. Então vocês estão percebendo? Nadab é filho de Jeroboão, pai de cima da linha. Ele começou a reinar no segundo ano de Asa. Está vendo que Asa começa antes de Nadab, embaixo? Então, essa é a comparação que ele está fazendo. Ele começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá. Reinou sobre Israel 2 anos, apenas 2 anos. O que aconteceu com Nadab? Teve um ataque cardíaco, morreu rápido. Tem alguns reis que a gente não sabe por quê. Abias, esse anterior a Asa, de Judá, Abias reinou 3 anos, nós não sabemos por que ele reinou 3 anos, a Bíblia não fala como ele morreu. Agora Nadab não. O que é que Deus tinha mandado falar com Jeroboão? O que é que Deus mandou falar com ele, pelo profeta? Você induziu o meu povo a andar num caminho contrário a mim, você tomou conta, você inventou uma religião paralela, você fez as coisas da sua própria cabeça, fui eu que te coloquei, Deus falando com ele, eu coloquei você, até dei uma promessa condicional, você poderia ter continuado a sua descendência, mas como você não foi fiel, você vai ser totalmente eliminado. Está em 1 Reis 14, no capítulo 14 tem a profecia de Abias, lembra? A esposa de Jeroboão se disfarçou, foi lá para perguntar para o profeta sobre o filho que estava doente, e ela chegou na porta, o profeta cego, que não podia saber quem ela, ela não tinha falado nada, então não foi por causa da voz dela, não foi por causa de nada, ele recebeu a revelação de Deus, olha, a mulher de Jeroboão está chegando aí, então ele falou com ela, seu filho vai morrer em paz, porque é o único da sua família que tem alguma coisa boa, tudo isso está no capítulo 14, é o único que tem alguma coisa boa, e realmente aí conta que o filho Jeroboão morreu, não sabemos a idade, mas todo Israel, né, as 10 tribos, eles lamentaram, coisa que não vai acontecer com o pai, não vai acontecer com nenhum dos outros, eles vão morrer em vergonha, rejeição total, mas o filho Jeroboão morreu e foi pranteado, foi sepultado e fizeram, né, uma grande cerimônia honrando o filho de Jeroboão. Então, mas o profeta falou, a sua casa vai ser apagada, como alguém varre sujeira de uma casa e tira tudo, a sua casa vai ser varrida de sobre a terra. Então isso foi a profecia que Deus deu. Então isso quero que vocês guardem esses fatos para a gente entender o que está acontecendo. Então, Nadabe, filho de Jeroboão, aliás, lembra também que isso só nos é relatado em Crônicas, porque em Reis não fala como que Jeroboão morreu, mas em Crônicas fala que o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Então, ele morreu sobrenaturalmente. Poucas vezes isso acontece na Bíblia, de Deus sobrenaturalmente, né? Deus feriu Jeroboão e ele morreu. E o filho dele, ele reina no lugar do pai. Muita chance para entender que Deus não queria aquilo. Muita chance para entender que Deus tinha falado sobre Jeroboão, o pecado, mas eles não conseguem. Eu queria que, assim, se você começa a enxergar, eu sei que é difícil, assim, no estudo bíblico, só passamos uma hora aqui aos domingos, assim, é difícil talvez você entender isso plenamente, mas a igreja de Jesus, a igreja que eu e você fazemos parte, não a igreja específica, local, né, mas nós fazemos parte da igreja, amém, irmãos? Você faz parte da igreja de Jesus, né? Então essa igreja que nós fazemos parte, esse Israel de Deus, esse povo de Deus que hoje está na terra, assim como Israel esteve, né, nessa época, era, o povo de Deus era Israel, hoje é a igreja, é o povo de Deus, nós fazemos parte de um reino dividido, nós fazemos parte de uma confusão religiosa, ou você não acha confuso, né? Confusa a situação, mas quem está certo, mas qual que está certa? Então nós temos as 10 tribos que representam a organização institucional da igreja, e nós temos Judá que está mais próximo da posição certa em Jerusalém, mas que também se afasta durante grande parte da sua história, erra muito também. Então nós temos isso representando a igreja não institucional, a igreja procurando a vida mais próxima da... O que é Jerusalém? Jerusalém é onde Deus habita, Jerusalém é comunhão, Jerusalém é unidade, Jerusalém é a base que Deus deu para que nós fôssemos um. Você acha que Deus não nos deu condições, espiritualmente falando, de sermos o povo dele? Ele deu condições, só que entrou um vírus, entrou um engano, entrou um espírito através de Jeroboão e ninguém consegue se livrar. Sai Jeroboão, entra Nadabe, o filho dele, não sabemos nada sobre ele, se ele quis, se ele queria ser melhor, se ele não queria, mas ele anda, versículo 26, fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de seu pai. Esse refrão vai acontecer em todos os reis, acho que são 19 ou 20 reis das 10 tribos, todos eles vão falar a mesma coisa, nenhum conseguiu se livrar. Então isso é muito sério, é muito difícil. É aquela ideia assim, não, fazendo um paralelo, né? Assim, se eu fosse o técnico do Brasil, eu saberia o que fazer. Se eu fosse o presidente do Brasil, eu saberia o que fazer. Se eu fosse o pastor da igreja, eu saberia o que fazer. Não é isso que a gente muitas vezes pensa, né? Se você for honesto, em algum momento você acha que sabe mais, que você conseguiria, e talvez você está enxergando realmente uma coisa errada. Mas o que acontece se você toma o lugar de um daqueles lá? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. Mas por quê? Porque é algo que está além. Está além. Eu gosto de dar o exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país que tem uma história, né, cristã, uma história de influência cristã muito maior do que a maioria dos países. E nós, o país, os Estados Unidos, já teve vários presidentes, mais de um, vários, que confessavam: eu sou cristão, nascido de novo, creio em Jesus. Só Deus pode avaliar se é verdade ou não, mas são pessoas que afirmam, que declaram, mas na hora de fazer as coisas, eles fazem igualzinho os outros, eles erram igual quem nunca nasceu de novo. Tem alguma, né, a Bíblia explica isso, tem um espírito né, o príncipe desse mundo governando. Então, eu estou falando sobre política, mas isso acontece dentro das igrejas, isso acontece em organizações, isso acontece em grandes empresas. Existem espíritos, tem um livreto que a gente já tentou traduzir, ainda não foi possível publicar, mas tem um livreto que ele fala sobre, ele faz uma analogia com qualquer tipo de organização, e aquele filme, ficção sobre Frankenstein, que o cara pegou um monte de membros de vários, né, pegou do cemitério, juntou, fez um corpo, né, conseguiu fazer o negócio viver, mas aí quando pegou vida, não tinha como controlar mais, ele virou um monstro, né? Então ele fala assim, a organização em si não é má, mas tem um espírito, aquilo pega vida. Quando uma organização pega vida, e as organizações têm vida, você pode notar que tem vida. Isso eu estou falando, pode ser um clube de futebol, pode ser um partido político, pode ser uma empresa, existem espíritos que agem, especializados, e as pessoas começam a trabalhar em função daquilo. Gente, tem coisas que são perigosas, vocês sabem disso, a torcida de um clube de futebol mata os outros. Isso falando sobre violência, mas tem espírito de ganância, tem isso, exerce poder, e as pessoas que não entendem isso, que se entregam, patriotismo pode virar um espírito maligno, porque o Brasil, é melhor do que todos os países do mundo, eu devo defender, eu devo ser patriótico, eu devo matar todos os, eu devo ir contra todos os outros países, porque o Brasil é melhor. Gente, isso é um engano. O reino de Deus que é o melhor, fora disso, não tem espírito patriótico, não tem organização, eu não dou minha vida por nenhuma entidade, seja uma entidade religiosa. Então, estou indo assim meio longe, mas para mostrar que esse espírito que Jeroboão iniciou, foi algo tão forte, que nenhum dos reis depois dele conseguiu escapar. Então, Nadab fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do seu pai, no seu pecado, com que tinha feito Israel pecar. Aí versículo 27 vem, conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibetom, que era dos filisteus, quando Nadab, todo Israel cercava Gibetom. Então, Nadab estava ali numa guerra contra uma cidade dos filisteus, Baasa chegou e matou, versículo 28, matou Baasa no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então aqui vai começar um ciclo, e eu quero que vocês percebam o que acontece aqui, que isso aqui também acontece no mundo secular, acontece em toda parte e acontece dentro da igreja. O que é esse ciclo? Na verdade, esse ciclo de destruição está no último item da sua folha, né? Características número 3, é um ciclo de destruição. O que é esse ciclo? Bom, primeiro, Deus já tinha profetizado, Deus já tinha predito, falou com Aías, que Jeroboão seria totalmente anulado, a casa dele seria destruída. Então a gente às vezes até tem uma impressão, Baasa estava certo, Baasa está, presta atenção, né, são nomes, são coisas assim, você tem que usar seus neurônios agora para acompanhar, porque senão fica bem confuso aqui. Então Baasa, ele é um outro cara, não tem nada a ver, ele é de outra tribo, Jeroboão é da tribo de Efraim, lembra que Davi assim, é uma linhagem só. Todos os reis de Judá são da tribo de Judá, são da descendência de Davi, nunca sai, é ali. Agora, Israel não, essas 10 tribos, uma hora de uma tribo, outra hora de outra tribo e tal, e vai, né, várias dinastias, alguns só tem um rei e nem o filho não chega a ser rei, outros chegaram a ter mais descendências, mas vai mudando muito. Então, Jeroboão é da tribo de Efraim, aí chega Baasa de outra tribo, Issacar, e mata o filho de Jeroboão, Nadab, mata o rei, e reinou em seu lugar. Versículo 29, primeira coisa que ele faz, isso vai acontecer todas as vezes, primeira coisa que ele faz, como rei, o que ele faz? primeira ação minha como rei, o que ele vai fazer? Matar toda a descendência. Ah, mas Deus tinha falado. Baasa está fazendo nada mais do que seguindo as ordens de Deus. Oh, eu não sei nem se Baasa sabia disso. Né? Ele cumpriu. Aí vai falar assim: logo que começou a reinar, matou a todos da casa, a toda a casa de Jeroboão. Não, a ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir. Conforme, mas não que ele soubesse. Ele não está lá piedosamente fazendo o que Deus mandou. Conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Isso, nós estamos no capítulo 15, é só você voltar um capítulo, 14, que você acha essa profecia, está certinho. Versículo 30, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e pelos que fizera Israel cometer, e por causa da provocação com que provocara a ira o Senhor Deus de Israel. Então, o ponto que as escrituras estabelecem é que Jeroboão, a casa dele, foi julgada porque ele fez algo terrível. Ele não só pecou, mas ele fez Israel pecar. Isso é uma grande diferença. Nós já comparamos Jeroboão e Roboão, lembra? Jeroboão e Roboão. Roboão também pecou, mas a Bíblia nunca fala que Roboão fez Judá pecar. Roboão talvez até tenha acompanhado outros, não fica claro, mas não foi, ele não fez Israel pecar. Agora, Jeroboão, ele fez uma coisa consciente, isso para Deus, a Bíblia mostra muito claro, assim, existe uma diferença que só Deus pode fazer. Eu vou falar uma coisa meio perigosa aqui, se você pode interpretar mal. Se você olhar de um certo ponto de vista, para Deus pecado é pecado, todos os pecados são abomináveis a Deus. Mas existe uma diferença, e a Bíblia faz essa diferença, entre pecados que você cai por sua fraqueza e pecados que você faz conscientemente, calculando, fazendo uma trama, você faz conscientemente. Jeroboão, Deus, ele recebeu uma palavra clara de Deus. Deus falou com ele: olha, você vai ser rei sobre 10 tribos, porque Salomão foi infiel. Jeroboão sabia direitinho, foi explicado para ele: olha, você vai ser colocado sobre 10 tribos, porque Salomão foi infiel. E Jeroboão, conscientemente, sabendo disso, ele fez algo muito pior do que Salomão. E ele tramou, ele calculou, ele fez um plano para impedir o povo de Israel de ir a Jerusalém. E Jerusalém representa onde Deus está. Então ele fez algo, ele fez um sistema religioso para dificultar o povo de encontrar com Deus. Isso é em todas as escrituras, isso é citado muitas vezes. Quando Deus repete muitas vezes nas escrituras, é porque Deus está levando isso muito a sério. Então, o lado de Jeroboão, Jeroboão foi julgado, a casa dele foi julgada, exterminada, apagada, não tem mais descendência de Jeroboão sobre a face da terra, porque ele fez algo muito sério diante de Deus. O lado de Jeroboão. E o lado de Baasa? Baasa chegou e matou todo mundo. Então ele que está certo, porque ele fez o que Deus mandou. Olha uma coisa interessantíssima. Bom, eu vou pular um pouquinho a história de Baasa, que inclusive nem vamos falar muito sobre o período. Ele reinou 20, quantos anos? 24. Ah, por favor, gente, tem um erro aqui na folha, desculpe, o número de Baasa na folha 41 está errado. Acho que eu estava copiando de um outro e acabei não corrigindo. Ele reinou 24 anos, está no 1533, então corrija essa falha aí. Baasa, 24 anos, tá? Então até foi um período maior, 24 anos. Quais foram as características do reinado de Baasa? Só vou citar aqui, né? Tá na primeira parte da folha, né? Ele matou Nadabe, filho de Jeroboão, cumprindo profecia de Aías. Não só Nadabe, mas ele matou todos os descendentes de Jeroboão. Então, número 1 aí. Número 2, ele fez guerra com Judá. Capítulo 15 de 1 Reis, versículo 32. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Nós estamos vendo aqui esse reinado das 10 tribos, esse governo das 10 tribos, é um governo que não representa o reino de Deus. Muito importante a gente saber distinguir entre as duas coisas. O povo de Israel continua sendo o povo de Deus? Sim ou não? Sim. Estamos deixando isso muito claro. O povo de Israel está fazendo muita coisa errada, está apostatando, está seguindo os reis, está fazendo muita coisa errada, mas Deus nunca falou, bom, então vocês já não são mais meu povo. Não. Ele nunca fala isso pelos profetas. Pelo contrário, ele usa os profetas para falar assim, se a mulher trair o marido, você acha que o marido vai voltar para ela? Na cultura deles, e até hoje não mudou muita coisa, né? O marido não volta. Mas Deus fala, mas eu volto. Eu fui traído, mas eu volto. Então, ele não rejeita o seu povo. Então, isso é importante. O povo de Israel continua sendo o povo de Deus. Agora eu faço a outra pergunta. Mas essas 10 tribos representam o reino de Deus? Representa o reino de Deus? Não representa. Por quê? Porque Jeroboão cometeu um pecado gravíssimo. Qual foi o pecado gravíssimo de Jeroboão? Ele mudou o governo de Deus. Isso nós temos em toda a história. Saul foi um homem que não foi segundo o coração de Deus. Tem essa luta entre o governo do homem e o governo de Deus? Tem sempre, mas nunca nessa proporção. Quando Jeroboão exerce o seu controle sobre as 10 tribos e faz de forma calculada para impedir o povo de ir para Jerusalém, ele está criando um sistema. Meus irmãos, a igreja institucional, e olha gente, eu tô andando em terreno muito perigoso, quero que vocês saibam, eu estou em terreno muito perigoso, eu quero que vocês me entendam, porque eu estou tentando falar sempre, a igreja institucional não significa que o povo não é povo de Deus, não significa que Deus não está andando mais com o povo, e aliás, muito pelo contrário, o que eu quero mostrar aqui, é que quando alguém se sente no direito de atacar um líder do povo de Deus, porque ele percebe, eu vou fazer uma aplicação aqui, vamos pegar Baasa. Baasa, não sabemos, ninguém fala que um profeta falou com ele, ninguém fala nada sobre isso, o profeta vai falar com ele depois, mas nesse momento não. Baasa, se ele sabia, se não sabia, se foi só por ciúme, por ambição, a Bíblia não fala. Mas vamos dizer que Baasa, de alguma maneira, ele sabe, olha, Jeroboão não foi fiel a Deus, Deus não está abençoando, ele está fazendo muita coisa errada, e ele critica, porque na igreja, como é que acontece isso que nós estamos lendo aqui? Já houve na história da igreja, até lutas com sangue na igreja, já houve. Mas na maioria das vezes, as lutas internas da igreja não é com sangue. Nós matamos uns aos outros com palavras, com críticas, com divisões, derrubando do poder, tirando pessoas. É assim que nós fazemos guerra. Então eu estou querendo mostrar, Jeroboão, ele criou um sistema que não é o reino de Deus. O povo não deixou de ser povo de Deus. Mas ele criou um sistema que não é o reino de Deus. E então nós temos uma história aqui, uma história triste. Porque Baasa chega, mata Nadab e mata todos, é sangue, massacre. Um monte de gente inocente, que a gente pensa, inocente, descendente de Jeroboão, qual culpa que eles tinham? Então tem sangue, tem morte, Mas daí a pouco vem o filho de Baasa. Baasa não saiu dos caminhos de Jeroboão, ele mata Jeroboão, mas ele repete a história de Jeroboão. Olha aqui, versículo 34, 15 e 34, ele reinou 24 anos, fala no versículo 33, fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou no caminho de quem? Jeroboão. Ele matou o filho de Jeroboão, acabou com a casa de Jeroboão, ele atacou Jeroboão, ele falou assim, esse homem não é homem de Deus, ele entrou no lugar dele, o que ele faz? A mesma coisa. A história da igreja, as brigas dentro da igreja são assim, um mata o outro, um combate o outro, mas faz a mesma coisa. Então é um ciclo de destruição. É um ciclo de destruição. O que é isso? Isso é reino de Deus? Eu pergunto para vocês, isso é reino de Deus? Mas Deus tem um povo na terra? Vamos recapitular? Deus tem um povo na terra? Sim ou não? Sim. Mas Deus tem um reino na terra? É mais difícil a gente responder essa pergunta. Deus tem um reino? Onde está o reino? Nós estamos vendo o reino dos homens. Tem muita coisa que é reino humano. Vocês lembram como, acho que na última aula, né, nós vimos como Roboão, Judá, Roboão, ele não foi fiel a Deus, e o que, que Deus permitiu? Que o rei do Egito invadisse Judá, roubasse todos os tesouros, não foi? Aí Roboão, nem falar tanto de Roboão, mas falar dos príncipes, os príncipes de Judá se arrependeram. Deus amoleceu, falou assim, tá bom, então não vou deixar o rei do Egito destruir tudo. Eles se arrependeram, mas não foi um arrependimento total, profundo. E aí a Bíblia faz essa frase, né, que nós comentamos bastante na última aula. Deus permitiu que o Egito exercesse controle sobre Judá, para que o povo dele pudesse sentir a diferença entre o reino dele e o reino dos homens. Lembra disso? Então Deus fez isso com Judá, deixou o Egito tomar conta, para que o povo pudesse entender a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. Mas tem dois tipos de reino humano. Tem o reino humano que veio do Egito, de outras nações, que muitas vezes, no livro de Juízes, muitas vezes o povo de Deus ficou sujeito a reinos de outros povos. Mas tem um reino, um tipo de reino humano, que eu não sei se não é pior, que é o reino humano de dentro da igreja, que é Jeroboão e Baasa. Eles representam não o reino do Egito, não o reino da Síria, de Babilônia, de algum outro país. Eles representam o reino humano de dentro da própria igreja. Mas andando no caminho de Jeroboão, que é uma coisa assim que declaradamente eles não aceitam abrir o caminho para o povo voltar para Jerusalém. O que você acha que é cada vez que fala assim? Então Baasa começou a reinar e ele não saiu dos caminhos de Jeroboão. Que caminho de Jeroboão é? Lembra? A gente precisa sempre lembrar. Qual que é o pecado de Jeroboão? Ah, porque ele fez o bezerro de ouro. É, ele fez o bezerro de ouro. Depois também chegou a fazer ídolos e imagens para outros deuses. A gente sempre pensa, com razão, que idolatria é um dos pecados que Deus cita nos profetas e o povo sempre cai nisso. Mas eu tenho que achar a raiz disso. Antes de fazer bezerro de ouro, antes de fazer alguma imagem, algum outro Deus, o que foi que Jeroboão fez? Ele calculadamente pensou assim. Está lá em 1 Reis, acho que é bom a gente até ler de novo. 12, versículo 26, quando Jeroboão acabou de se tornar rei. Então vamos identificar o pecado, a raiz do pecado de Jeroboão. 12, 26, disse Jeroboão consigo, agora, Eu vou interpretar aqui. Agora eu vou perder o controle. O povo vai voltar tudo para a casa de Davi. Por que ele pensou isso? Porque no plano de Deus, o reino é baseado na adoração a Deus. Se o povo voltasse para Jerusalém e adorasse a Deus, se nós pudéssemos, eu e as pessoas que eu influencio, se nós levássemos as pessoas a adorar a Deus de verdade, as pessoas se libertariam do controle humano. Mas Jeroboão pensou, e com muita razão: se o povo voltar para Jerusalém, eu vou perder o controle. Versículo 27, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará. Agora aqui ele errou. Não era problema, não era questão do povo querer Roboão no lugar dele. Ele tinha medo do povo servir a Deus. Então, todo institucionalismo errado é uma tentativa de substituir o verdadeiro conhecimento de Deus por outras coisas que tomam o seu lugar. Esse é o pecado de Jeroboão. Toma o lugar do verdadeiro culto, da verdadeira adoração a Deus. Então, o que todos os reis fizeram que seguiram no caminho de Jeroboão? Todos eles tiveram a mesma chance de falar assim: vou abrir o caminho, vou abrir a porta para que as pessoas não sejam controladas por mim e possam seguir a Deus, eu vou abrir o caminho para que as pessoas ouçam a Deus e façam a vontade de Deus, e eu vou ficar como? Eu vou perder o controle, eu vou perder a importância, eu vou perder a minha função, minha importância. Esse é o grande conflito. As pessoas muitas vezes não pensam assim conscientemente. Jeroboão foi consciente, mas os outros reis muitas vezes não entendiam isso, mas intuitivamente, instintivamente, eles faziam: eu não vou abrir a porta, eu vou perder o controle. É como aqueles instintos de autopreservação, eu não vou permitir. Então, essa é a ideia do pecado de Jeroboão. Então, Baasa, ele fez o que era mal, voltando para 15:34, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou no caminho de Jeroboão, no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Aí, eu quero só passar meio rápido agora, só para vocês verem a sequência e a gente tirar essa lição. Então, no capítulo 16, Deus manda um profeta para Baasa. Veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: eu te levantei do pó. Ah, mas a Bíblia não fala que Deus chamou Baasa. Mas isso aqui faz parte do ensino bíblico, e eu quero agora fazer uma outra aplicação muito rápida, porque não é meu assunto, mas não é só porque é Israel. A Bíblia fala que Deus levantou Nabucodonosor, a Bíblia fala que Deus levantou os reis da Pérsia, a Bíblia fala muito claramente que reis bons, governantes, que Deus... tem um príncipe desse mundo, mas que Deus está acima. Se alguém está no poder, é porque Deus permitiu. Então ele fala com Baasa: eu te levantei do pó. Mas a gente não tem registro de que Deus chamou Baasa, mas não tem importância, foi Deus que fez. Todas as coisas são permitidas por Deus. E eu acho que os cristãos deveriam tomar muito mais cuidado quando comentam sobre os governantes, sobre os presidentes do país, sobre outras autoridades. Não significa que a gente precisa ser, a gente não precisa apoiá-los cegamente, mas a gente não tem direito de falar como geralmente a gente ouve muito, falando contra, falando mal. Foi Deus que levantou. Apesar dos erros, apesar do coração errado, Baasa fala assim: eu te levantei. Agora, quem vai julgar? Esse é o ponto que eu quero mostrar. Nesse reino que é humano, o povo é de Deus, mas o reino é humano. Vocês estão conseguindo acompanhar essa distinção? As 10 tribos, Eles são povo de Deus, mas o governo não é de Deus, porque eles estão se matando, se digladiando. Você acha que Deus profetizou que Jeroboão seria totalmente destruído. Agora no capítulo 16, ele fala, você matou a descendência de Jeroboão, mas você está fazendo igual, e vai acontecer com você a mesma coisa. Ele fala, você, versículo 3, exterminarei a ti, teus descendentes, farei a tua casa com a casa de Jeroboão. Nossa, Deus, mas que coisa terrível, né? Primeiro o Senhor manda matar todo Jeroboão, agora entra um outro rei, manda matar todo mundo de novo. Agora presta atenção numa coisa interessante, versículo 7, veio também a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa, por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, provocando a ira com as suas obras e tornando-se como a casa de Jeroboão, e também porque a destruiu. Vocês estão enxergando alguma coisa nesse versículo? Ou tá dando para vocês acompanharem? Baasa vai ser julgado por quê? Por que que Deus vai fazer exercer juízo contra Baasa? Tem duas razões principais aqui. Uma, uma porque ele fez igual a Jeroboão, então ele fez todos os pecados, então já é assim. Mas tem uma segunda, porque ele matou a descendência de Jeroboão. Mas assim, Deus, agora eu não entendi mais nada. O Senhor falou que Jeroboão seria exterminado, agora quem faz também é culpado? É, gente, olha, um conselho. Se Deus vai julgar o governo dos homens, que seja Deus e não você, porque senão você vai dançar também. Você também vai ser culpado. Vocês estão percebendo? Deus deu um exemplo maravilhoso na Bíblia para ilustrar o que eu estou falando. Quem foi? Qual a longa história na Bíblia que conta como Deus tira um rei que Deus não queria mais que governasse o seu povo e colocou um outro? Você sabe, né? Qual que é a longa história na Bíblia que explica certinho como é que Deus tira um rei que não está sendo representante dele sobre o seu povo? Como é que Deus tira um e põe outro? Saul. Deus faz questão, aqui está muito resumido, se você ler rápido você nem percebe, não é verdade? Se você ler esse versículo rápido você nem percebe. Baasa vai ser, né, porque vai acontecer com Baasa a mesma coisa que aconteceu com Jeroboão, o próximo rei, né? Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Versículo 8, no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, reinou 2 anos, que nem o filho de Jeroboão, 2 anos, Zimri, seu servo, versículo 9, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele, contra o rei, filho de Baasa. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Então Zimri o feriu, matou no 27º ano de Asa, rei de Judá. Então reinou em seu lugar. Quando começou a reinar, o que Zimri faz? Lembra? Primeira ação real, primeira atitude, o que ele faz? Mata todo mundo de Baasa. Gente, olha, só um parênteses aqui. Você acha que isso acontece? Isso é um padrão humano? Isso aqui representa o reino humano? Ou os homens não são tão ruins assim? Lembra que eu estou falando? Eu não estou falando necessariamente sobre matar. O que que o prefeito novo faz quando ele toma cargo? Né? Só se ele for do mesmo partido do antecessor, né? Senão ele não faz, né? Mas se... É uma coisa que todo mundo faz. E acontece dentro da igreja também. Isso aqui é normal, isso aqui é reino humano. Gente, presta atenção, isso aqui é reino humano. Reino humano. Você entra, você tira tudo. Não, eu tenho que pôr gente da minha confiança, né, gente? Eu tenho que ter as pessoas da minha confiança. Isso é reino humano. Reino humano. Não lhe deixou, versículo 11, então ele mata todo mundo, não deixa homem algum, nem de seus parentes e nem de seus amigos. Nem os amigos. Esse nome aqui que vocês têm que colocar na folha, porque ele reinou 7 dias, então o espaço ficou pequeno, não coloquei. É Zimri. Depois de Elá. Você tem que escrever meio espremidinho aí, Zimri. Ele reinou pelo longo período de 7 dias. 7 dias, tá? Bom, então, a situação é a seguinte. Como que é o padrão do reino humano? O reino humano é guerra interna. Quando a igreja está gastando todo o seu esforço para resolver disputas internas, é um bom sinal de que nós não estamos lidando com o reino de Deus, estamos lidando com o povo de Deus. Mas quando nós estamos vivendo em disputas internas, guerras internas, nós estamos vivendo o reino humano. O único reino que consegue vencer sobre esse espírito de divisão interna é o reino de Deus. Nenhum de nós, você vai assim, não, eu sou uma pessoa pacífica, eu se eu estivesse na posição do chefe, do pastor, do líder, sei lá de quem, eu não faria isso. Gente, isso não depende de você. O reino humano não tem o segredo da união, não tem. Onde tem gente mandando, onde tem homens mandando, vai ter divisão. Olha só a situação, essa história aqui. Primeiro nós temos a guerra entre os dois reinos. Teve guerra entre Asa e Baasa todos os seus dias. Davi lutava contra os inimigos de Deus. Davi lutava contra as pessoas que estavam representando as forças das trevas. Mas aqui nós estamos lutando, nós estamos matando uns aos outros. Isso é reino humano. É momento da gente falar assim, Deus, eu renuncio, eu não quero, não quero poder, não quero posição, eu quero ver o teu reino chegar. Nós temos que lutar pelo reino de Deus. Outra coisa, nós aprendemos com isso, se Baasa vem e toma o lugar de Jeroboão, ele faz igual. Tem muita gente criticando, muita gente lutando contra pessoas que realmente estão fazendo tudo errado, mas eles vão fazer pior. Então isso é o ciclo de destruição, ciclo de destruição, critica, luta, tira do poder, não, mas eu preciso lutar porque isso aqui é o povo de Deus, não. Olha, Davi mostrou como que o reino de Deus vem, como que o reino de Deus vem. Ele não luta pela sua posição. Ele tem Saul nas mãos, lembra dessas histórias? Duas vezes Davi tem Saul nas suas mãos. Ele podia, e os conselheiros dele falavam, isso foi Deus, Deus te colocou Saul nas suas mãos, pronto, você tem a promessa, você tem a oportunidade, você tem tudo, Deus está confirmando. Tem muita gente que vê Deus confirmando e não é Deus coisa nenhuma, porque Deus não age assim. Davi falou assim, esse homem que já jogou uma lança e quis me matar, ele é ungido de Deus, eu não levanto minha mão contra ele. Foi assim que Davi, não foi assim? Essa é a história que Deus conta detalhadamente no livro de Samuel, para nos mostrar que tem reino humano, tem homens usurpando o lugar de Deus na igreja, tem, e você vai tirar? Você não vai tirar, porque você vai ser pior do que eles. Essa lição as pessoas não entendem. Às vezes você não está lutando contra alguém, mas você quer formar um grupo paralelo, você quer começar, gente, é tudo errado, porque o reino de Deus não é estabelecido com força humana. Nós vamos substituir um reino humano por outro reino humano, e quem diz que o seu reino vai ser melhor do que o reino do outro? Então, essa história de Israel é muito séria, é um ciclo de destruição. Baasa acaba com Jeroboão, mas ele faz a mesma coisa, aí acaba com ele. Então, essas são as características desse período, né, na letra C, guerras internas, guerras internas. Isso é uma característica de um período em que o homem está exercendo controle sobre o povo de Deus. Guerras internas, ficamos presos ao pecado de Jeroboão, não conseguimos nos livrar dessa síndrome, desse vírus terrível, mortífero, não conseguimos nos livrar e fazemos um ciclo de destruição. Essas são as características desse período. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esse período na próxima semana, mas eu vou terminar com esse ponto, que só Deus pode nos livrar do pecado de Jeroboão. Só Deus. E não é estabelecido por nossa capacidade, porque nós somos melhores, por nosso esforço. O reino de Deus é levantado pelo poder de Deus. A boa ilustração do reino de Deus que vai ser sobre toda a terra é aquela visão no livro de Daniel. Lembra? Uma pedra, lembra daquela visão? Deus mostrou para Nabucodonosor todos os reinos, a sequência dos reinos humanos, aquela estátua enorme, aquela coisa enorme que assombra, que impressiona toda a terra. E como que vai sair esse reino humano representado, né, por todos aqueles reinos, Babilônia, Grécia, Pérsia, tudo? Como que nós vamos nos livrar desse reino humano? E aí Deus mostra, como foi que acabou a estátua? Uma pedra, e de onde que veio essa pedra? Ela foi cortada, vocês lembram dessa parte? Ela foi cortada sem mãos humanas. Esse é o reino de Deus. Vai envolver pessoas, eu quero fazer parte. Temos que entender, temos que buscar, tem um papel, Deus está buscando pessoas. Não estou dizendo que Deus vai descartar as pessoas e vai fazer tudo sozinho. Mas a iniciativa é de Deus, Deus vai fazer, Ele vai cortar uma pedra, essa pedra vai, como aquela de Davi e Golias, é uma pedrinha, vai derrubar um gigante e vai crescer e vai encher toda a terra. Amém, irmãos? Senhor, nós pedimos a Ti que nós tenhamos olhos para ver, Senhor, a diferença entre o reino humano e o reino que é Teu, de verdade. Mas que não nos tornemos críticos, não nos tornemos pessoas separadas, pessoas que só querem atacar. Ó Deus, se alguém aqui está enxergando alguma coisa a mais, está buscando alguma coisa a mais, Senhor, livra-nos dessa grande armadilha de pensar que nós temos direito de criticar, de tentar fazer uma coisa melhor, de atacar, seja em palavras, seja em atitudes, formando qualquer tipo de dissidência. Senhor, livra-nos, porque o reino humano é divisão, mas o Teu reino é união. Ó Deus, mas nós queremos ver o Senhor estabelecer o Teu reino. Senhor, ajuda-nos, Senhor, age, trabalha em nosso interior, formando o verdadeiro coração de Davi. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem.